Amém. Bom dia, bom dia, bom dia para quem não dei bom dia ainda. Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Você que está aqui, você que está aí onde você estiver, que o seu coração esteja em paz e que esse domingo já esteja sendo um domingo bom para todos vocês. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, eu quero ler no Evangelho segundo João, capítulo de número 12. Do verso 1 ao verso 8. Evangelho segundo João, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Sabe que nos evangelhos, é claro que toda história é importante, mas você percebe a importância assim, de uma história como sendo uma história de destaque entre as demais, quando essa história é narrada assim, por muitos evangelistas. Então essa é uma história, por exemplo, que 3 dos 4 evangelistas resolveram incluir no seu evangelho. Uma história que aponta para o discernimento que uma mulher muito amiga de Jesus teve em relação ao valor que aquele homem tinha aos seus olhos. Falar de valor é falar de algo muito subjetivo, né? Porque o valor, ele é atribuído a partir dos olhos daquele que enxerga aquilo que está diante de si. Ou seja, há coisas que são valiosas para você e que não são para mim. E há coisas que são valiosas para mim e que não são para você. Há coisas que a gente descobre que são valiosas para ambos. Mas não necessariamente tem que ser. Porque valor é um negócio que a gente constrói a partir de uma série de elementos e de critérios que vão se somando. Memória afetiva, cultura familiar, simbolismo que aquilo ou aquela pessoa carrega para a gente lá no nosso interior. Essa mulher aqui, sobre quem a história fala, era uma mulher que tinha em Jesus um homem de um valor assim inestimável e que resolveu mostrar isso certo dia numa reunião que acontecia numa casa que João não fala, mas outro evangelista vai dizer que era na casa de Simão, o leproso, onde amigos de Jesus estavam ali, provavelmente à mesa, conversando, fazendo festa e falando sobre a vida. João diz para a gente o que os outros evangelistas não dizem, que essa mulher que faz tudo isso é Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta. E parece que João está aqui muito preocupado em repetir um cenário familiar, que era um cenário assim já conhecido nesse núcleo aqui de Marta, Maria e Lázaro. João diz, por exemplo, que Jesus estava em Betânia, onde vivia Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e que em algum lugar prepararam um jantar para Jesus. E nesse jantar, Marta preparava as coisas e Maria estava lá tranquila aprendendo aos pés de Jesus. Mais uma vez a cena se repete. Tem gente que inclusive tem uma bronca de Maria, tem um amigo que fala assim para mim, não adianta, eu não engulo Maria, descansada. Sempre que ela aparece na Bíblia, ela está lá relaxada e a irmã dela trabalhando, preparando a ceia. Maria é, aqui na história, o exemplo dessa mulher que escolhe aprender a vida aos pés de Jesus, mesmo que, para a sua época e para a sua cultura, a mulher não tivesse direito a esse lugar. Maria, ela é carregada nos evangelhos de uma força muito interessante. Esse lance, só um parêntese aqui, de Maria, quando recebe Jesus em casa, está aos pés de Jesus, enquanto Marta se ocupa dos afazeres, é a demonstração da força de uma mulher que não aceita papéis pré-determinados. Maria está dizendo assim: eu quero ser aprendiz de um rabino, ainda que as mulheres não pudessem ser naquela época. Marta está ali fazendo o que socialmente tinha sido destinado para ela. E Maria está rompendo uma espécie de bolha e quebrando uma cultura, dizendo: eu quero ser aprendiz desse homem. Esse homem é muito especial, eu quero aprender a vida com ele. Maria abre, assim, uma porta para muita gente, sabe? Ela é um exemplo de uma figura que diz assim: ninguém vai me dizer onde eu vou estar e o que eu vou fazer. Eu posso escolher por mim o que eu acho que é melhor para a minha vida. Então, Maria é essa mulher. Ela vê Jesus e ela vai a Jesus. Só que ela é uma mulher, como eu estou descrevendo aqui, que faz parte de uma cultura para a qual as mulheres não tinham valor, não tinham vez, e recebiam sempre um olhar de desconfiança, sabe? Eu estou falando de 2000 anos atrás, numa cultura muito provinciana, com uma religiosidade muito forte. E Maria está nesse lugar, tentando romper algumas barreiras. E mais uma vez ela está numa casa com Jesus. Sempre que Maria, Marta e Lázaro aparecem descritos aqui, eles aparecem descritos como uma família muito próxima de Jesus. Eles eram amigos de Jesus. E aí está acontecendo a festa, como as festas que acontecem na nossa casa. As pessoas estão conversando sobre assuntos diversos, um papinho aqui, um papinho ali, comida sobre a mesa, bebida sendo servida. Eis que Maria resolve, imagino eu, tirar assim da sua bolsa um frasco de perfume, quebrar esse perfume, ou frasco, e despejar o perfume sobre os pés de Jesus. Esse ato de Maria é um ato muito escandaloso. Primeiro porque esse gesto de perfumar, ou de embalsamar um corpo, ele era um rito pós-morte. Então já é escandaloso por isso. Porque Maria está ali fazendo algo que se faz depois da morte e ela está fazendo em vida. E isso está sendo assim muito assustador para todo mundo que está ali. Pensando: o que que essa mulher está fazendo? Desejando a morte dele? E mais, porque essa gente que está vendo essa mulher quebrar o frasco de perfume e lançar aquele perfume aos pés de Jesus, essa gente está fazendo outro cálculo na cabeça. Que desperdício. Perfume caro desse. Francês esse negócio. Quebrou e jogou no pé. Um deles, inclusive, que João faz questão de dizer quem é: Judas Iscariotes, o que trairia Jesus e o que se encarregava do dinheiro e sempre tirava ali, ó, um pouquinho para si. Judas Iscariotes olha e diz: esse dinheiro aí, hein? Na verdade, esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser revertido em assistência para os pobres. Só um parêntese aqui, é engraçado, né, como na vida a gente sempre se depara com pessoas que transformam causas justas e legítimas numa espécie de marketing por uma falsa piedade, né? Não é? Na vida a gente sempre encontra um ou outro assim. O camarada pega uma causa legítima. Cuidado aos necessitados. Pô, é uma causa legítima. A Bíblia nos ensina a cuidarmos dos necessitados. Tiago, por exemplo, irmão de Jesus, diz que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades e guardar o seu coração impuro, assim, puro, né, ou distante das impurezas desse mundo. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê N recomendações para que a gente olhe para o próximo. Jesus resumiu a lei: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a você. Então, o cuidado dos necessitados é um tema central na ética da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Jesus. Mas mesmo temas centrais, dependendo da forma como eles forem usados, eles podem ser só uma maneira da gente mascarar desejos escusos do nosso coração e querer construir uma falsa piedade que, no fundo, a gente nunca teve, né? Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente ouve. A quantidade de discurso que carrega em si uma falsa piedade que a gente ouve, assim, né? Já perdemos a conta, não é? Nunca teve essa sensação de que a pessoa chega com um discurso arrumadinho, bonitinho, impoluto, mas é um negócio tão vazio, porque ela está usando aquilo só como uma estratégia para pretender ser um negócio que ela não é e jogar dentro de você uma culpa e dizer, é isso mesmo que você vai fazer? Esse perfume aí caro? Sabe quanto custa esse perfume aí, Maria? 300 denários, tá? Não é João quem diz, outro evangelista diz que um dos homens que acusa a Maria do que ela está fazendo chega a estimar o valor daquele perfume. Isso aí custa 300 denários. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador braçal na Palestina do primeiro século. Então, o perfume dessa mulher, que ela está quebrando ali o frasco e derramando aos pés de Jesus, ele custava 300 dias de trabalho, quase um ano. E esses caras estão escandalizados, olhando para ela dizendo, que desperdício. Muita coisa melhor podia ser feita com esse dinheiro. Você não sabe administrar bem seus recursos. Você precisa fazer um curso aí, sabe, de gestão de vida, que curiosamente eu tenho aqui para te oferecer. Que a gente sempre tem uma planilha perfeita para atender a necessidade do outro, que a gente percebe, né? Difícil é manejar as nossas próprias necessidades e os nossos próprios dilemas. Engraçado como é fácil a gente fazer juízo, né, sobre o que a gente vê. Então você vê uma pessoa agindo de uma determinada maneira, você vê uma pessoa se portando com uma certa conduta, você vê uma pessoa seguindo numa direção, e aí você faz um juízo muito precipitado daquilo. Você faz uma leitura absoluta, geralmente rígida, cruel, impiedosa. Você já sabe ler, você já sabe dizer, você já sabe avaliar, você sabe onde a pessoa errou, você sabe o que ela precisaria ter feito para aquilo não acontecer. A gente sabe, sempre sabe quando a história é a história dos outros. A nossa história é um pouquinho mais complexa. Não, peraí, mas é porque comigo... Aí a gente tira um monte de informação que atenua qualquer leitura possível que seja feita com a mesma intensidade que a gente faz a leitura dos outros. Pera lá, quando estiver fazendo a leitura das histórias dos outros, assim, vai mais devagar. Sabe, eu acho que essa é uma lição que eu tiro desse texto aqui para mim. A gente sempre faz leitura da história dos outros, mas a gente deve ir um pouquinho mais devagar, porque a gente não tem todas as informações sobre a vida dos outros, sobre os dilemas dos outros. Então, às vezes, você vê uma pessoa agindo de uma determinada maneira, mas você não sabe o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira, né? Por que que ela fez aquilo naquele momento, daquele jeito? E aí você vê uma conduta que para você pareceu inadequada, assim, foi fora do tom, foi com a mão um pouquinho mais pesada, e você já faz um juízo, já se cerca aqui, sabe, de preconceitos. Aí depois você acaba descobrindo que, na verdade, aquela pessoa fez aquilo porque aí tem todo um contexto, sabe, todo o entorno, assim. Aí você entende, você dizia, acho que julguei mal. Maria está aqui com o holofote para si. Porque quando a gente faz o que a gente acha que a gente deve fazer, e que no fundo a gente sabe que vai gerar algum escândalo, a gente chama o holofote para a gente mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que só há dois caminhos. Ou a gente faz e banca o que a gente escolheu fazer, acreditando que aquilo era o melhor, porque a gente conhece a nossa vida e o nosso coração. Ou a gente deixa de fazer coisas que são importantes para a gente, com medo do juízo que os outros vão fazer. E sabe o que eu descubro na vida? Que muitas vezes as pessoas deixam de fazer aquilo que é importante para elas, com medo do juízo que os outros vão fazer. Então tem gente cheia de desejo, cheia de vontade, com direito, com legitimidade, com possibilidade, e que na hora de dar o passo, diz assim, acho que eu não vou não. O que que vão falar? O que que vão pensar? Qual o julgamento que os outros vão fazer? E eu fico aqui me perguntando se a gente devia dar essa importância toda a todo esse julgamento que às vezes é feito em relação às coisas que a gente gostaria de fazer. Ou se a gente deveria elencar, sabe, opiniões. Quais opiniões importam mais e quais opiniões importam menos? Quais são as vozes que eu vou ouvir e quais são as vozes que eu vou simplesmente ignorar? Porque olha só, se a opinião de ninguém importa para você, tem um problema aí. Mas se a opinião de todo mundo importa para você, tem um problema aí. Porque da mesma forma que é perigoso nenhuma opinião importar, é perigoso que qualquer opinião importe. Ou pelo menos na mesma medida, né? Então Maria está aqui, numa casa, como uma mulher, com um produto caro na mão, num momento aparentemente inadequado, mas com um desejo legítimo no coração, que é, eu quero honrar Jesus. Esse é o desejo dela. Ela quer honrar Jesus. E ela resolve honrar Jesus, quebrando o frasco e despejando o perfume aos pés de Jesus. E me parece, o texto não diz, mas me parece que ela não está preocupada com o Judas e com os outros que estão ali. Porque ela está determinada a fazer o que ela achou que era melhor de se fazer naquele momento. E meus irmãos, minhas irmãs, como eu acho que na vida, às vezes, a gente precisa seguir esse conselho de simplesmente não dar importância, de simplesmente não dar valor. Ela está estabelecendo aqui, eu não sei se você percebe, duas figuras muito claras. Jesus, para ela, tem valor ali. A opinião de Judas e dos demais não tem valor nesse momento. Não é um juízo absoluto, não serve para tudo na vida, porque isso é muito variável, mas a gente precisa trabalhar com esses critérios, sabe? Então essa é uma pergunta que você precisa responder. A quem você dá importância a nível de opinião? E em qual momento? E sob quais circunstâncias? Quem te impede de dar passos? Ou quem te encoraja a dar passos? A gente precisa aprender a ouvir a voz que se diz no nosso coração, a nossa. A gente precisa aprender a discernir Deus na nossa consciência. E a gente precisa aprender também a estabelecer o critério que a gente vai usar para definir quem a gente vai ouvir e para o quê. Às vezes você vai ouvir algumas pessoas para um assunto e outras pessoas para outro. Esse lugar também não é absoluto. Não necessariamente você vai ouvir uma mesma pessoa para todas as coisas. Você vai ouvir uma pessoa para uma área, porque você acha que nessa área essa pessoa tem autoridade para falar com você e te encorajar ou te alertar. Mas numa outra área da vida você vai ouvir outra pessoa. Fato é que a gente precisa estabelecer, sabe, essas distâncias e aprender com Maria, que podem inclusive transformar temas nobres num marketing para uma falsa autopiedade, a fim de nos constranger. Se a gente tem no coração a certeza de que é aquilo que a gente deve fazer, então a gente vai seguir. Ela está aqui, seguindo, sem se preocupar se alguém vai defendê-la. Mas eu acho que no fundo, sabendo que alguém ia defendê-la. E no caso, esse alguém aqui é Jesus. E eu acho isso bonito porque isso também é representativo de um outro fato da vida, que é Jesus sempre aparece na história como o nosso defensor quando os juízos equivocados são feitos a nosso respeito. Sempre aparece na história. E isso é matéria de fé e de crença, mas eu acho isso muito bonito. O Bira aqui na condução do louvor hoje estava falando sobre essa paz que o nome de Jesus nos traz, né? E eu acho que em alguma medida todos já experimentamos isso. E é verdade ou não é que quando às vezes nós sabemos estar debaixo de juízos injustos feitos por terceiros, o simples fato de nós sabermos que Jesus conhece o nosso coração nos traz paz. Verdade ou mentira? Então, às vezes a gente está nesse lugar, coisas estão sendo ditas, pessoas estão fazendo, assim, olhares e julgamentos a nosso respeito, e a gente não está aqui fisicamente, de corpo presente, com Jesus no ambiente, mas a gente está na presença de Jesus. E a gente diz assim, ó, Jesus conhece o meu coração, Senhor, eu sei que o Senhor sabe que eu estou fazendo por essa causa. Isso traz paz. É impressionante isso. Não necessariamente aquele cenário ali foi resolvido. Sabe, não é que aquela pessoa mudou de opinião. Às vezes ela vai sair daquele lugar fazendo julgamento a nosso respeito. Mas a presença de Jesus na nossa consciência, a certeza de que Jesus conhece o nosso coração, traz uma paz tão impressionante. Que a gente diz assim, tudo bem, você pode fazer a leitura que você quiser, eu tenho em Jesus o meu defensor, aquele que sabe exatamente o que você passa dentro de mim. Jesus foi o defensor da Maria, Jesus é o nosso defensor. João, um grande amigo de Jesus, numa de suas cartas diz: nós temos em Jesus o nosso advogado junto ao Pai. O autor da carta aos Hebreus também diz isso. Sabe que Jesus é aquele que defende a gente. E eu acho isso muito bacana, porque geralmente não são os ataques que nós recebemos dos outros. Às vezes sim, mas geralmente são os ataques que nós recebemos na nossa própria consciência. Nessas batalhas que acontecem aqui. E aí a gente para e a gente vive o que o Bira falou. O Bira estava falando, eu estava me lembrando, assim, das incontáveis vezes que simplesmente eu disse Jesus e aquilo pacificou meu coração, né? Porque é engraçado, esse defensor Jesus, vê se não é assim com você. A gente não precisa dizer a ele assim: ó, Jesus, senta aqui, deixa eu te contar a minha história. E a gente fala 40 minutos para ele entender. Não precisa disso. Se a gente quiser falar 40 minutos, a gente vai falar, mas é só uma questão de catarse nossa. Porque com ele é assim, a gente fala Jesus e é como se ele já respondesse assim: eu sei. Porque só de falar Jesus, o coração já é tomado assim por uma paz. Porque eu acho que o primeiro diálogo é esse: Jesus e ele, eu sei. Jesus e ele, eu sei. Então Maria está aqui diante de Jesus, expressando o seu desejo de honrar o Senhor. Com muitos olhares e com muito julgamento, mas Jesus está ali como seu defensor. E eu quero dizer a você, nas suas lutas e nos momentos em que você é julgado, sobretudo injustamente, que Jesus, o seu defensor, está do seu lado. E o que eu queria era que você, assim, ouvisse lá no seu coração essa voz doce dizendo: eu sei, fica tranquilo. Porque é muito ruim a gente ser julgado injustamente. E seguir, sabe, com esse peso de olhares que às vezes são indevidos, mas é maravilhoso a gente saber que nessas experiências a gente não precisa permitir que esses olhares esmaguem a gente. Porque é como se houvesse o olhar e o julgamento, a presença de Jesus e a gente aqui. E a presença de Jesus é um escudo contra os olhares e os julgamentos que tentam nos esmagar. E é o que nos mantém de pé. E Maria está aqui como uma mulher forte, derramando o seu perfume para honrar o Senhor. Eles estão falando, julgando, e Jesus aparece, dizendo: ei, deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Deixa ela em paz é maravilhoso. Deixa ela em paz não é um tratado. Deixa ela em paz não é vamos conversar. Deixa ela em paz é só um marco. Sai daqui, cara. Deixa ela. Saia. Deixa em paz. Acho que essa é a coisa que Jesus mais fez pelas pessoas. Deixar as pessoas em paz. E é por isso que ele encorajava tanto os perturbadores a deixarem os outros em paz. Porque essa é a coisa mais maravilhosa que Jesus tem para dar para a gente. Paz. Deixa ela em paz. Vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão preocupados com os pobres, né? Bacana, nobre, bonito. Vocês são gente muito religiosa. Jesus tinha uma paciência com os religiosos, que geralmente no contexto de Jesus eram os que davam mais trabalho. Deixa ela em paz. Vocês estão preocupados com os pobres, né? Aí ele diz assim: ó, os pobres vocês sempre terão com vocês. Ela quis me honrar. Essa fala de Jesus parece estranha para muita gente, né? Mas Jesus só está colocando duas coisas em perspectiva aqui. A primeira delas é assim: Jesus está mostrando para aqueles homens que aquela mulher soube discernir aquele momento. E na vida, a nossa história precisa se construir assim. A gente precisa saber discernir momento. Porque a gente não vai conseguir fazer todas as coisas que a gente quer. Ajudar todas as pessoas que a gente quer. Atender a todas as demandas que a gente quer. Então a gente precisa discernir. Aquele momento é momento de fazer o quê? Quando Jesus diz: deixa ela em paz, os pobres vocês sempre terão com vocês. A questão de Jesus não é com os pobres. Como a questão deles também não era. Os pobres aqui eram na boca deles um discurso religioso para impactar. Jesus não estava dizendo: não se preocupa com essa gente. Jesus só estava dizendo: vocês que estão nessa falsa piedade, não estão percebendo uma coisa. Que essa vida se constrói a partir do discernimento de momentos. E ela conseguiu discernir que momento é esse. Ela conseguiu discernir. Ela já está aqui, ó, me embalsamando. Que é uma semana eu vou ser morto. Isso aqui foi antes da festa da Páscoa. Essa mulher consegue ver o que vai acontecer. E ela está ali numa adoração, assim, meio profética, sabe? Apontando para um caminho de Jesus. E eles estão só comendo. Estou falando que crente come desde que, ó. Isso é cultura, gente. Eles estão lá se alimentando, sem discernir nada. Ela consegue discernir. A gente precisa discernir cada momento da vida. Porque momentos são únicos. Que momento é esse na sua vida? Esse momento é momento de quê? Essa fase é fase de quê? A gente está sempre abrindo ciclos, fechando ciclos. Começando um trabalho, se formando na faculdade. Entrando num relacionamento. Tendo um filho. Se despedindo de alguém. A vida é feita de ciclos. Esse momento é momento de quê? A gente precisa discernir momentos. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai fazer aquilo que é adequado para aquele momento. Sabe? Então esse momento da sua vida, ele pede o quê de você? O que você precisa fazer agora? A que você precisa se dedicar agora? Sempre vai ter alguém que vai dizer para você sobre a sua vida. Ah, aquilo lá era muito mais importante para você fazer. Mas para de ouvir essas vozes. Tenta discernir você. Isso aqui é um auditório de adultos. Tenta discernir você, o que é importante para a sua vida nesse momento. A que você deve se dedicar, pelo que você deve orar, sua energia você vai gastar com o quê? Seus recursos você vai empregar em quê? O seu tempo você vai dedicar ao quê ou a quem? Maria conseguiu discernir um momento, Jesus está dizendo isso para ela e para eles. Os pobres vocês sempre têm com vocês. Agora, Maria entendeu que a mim... ela nem sempre terá, e vocês também não terão, vocês deviam desfrutar disso daqui, porque vocês não vão ter em algum momento, eu já estou partindo. Essa é uma outra coisa, assim, que esse texto me ensina, e que a vida pastoral me ensina muito, sabe? Sobretudo esses momentos de despedida, eles deixam isso muito gritante, né? Assim, porque a gente vive, por que a gente não discerne momento? Porque a gente vive como se todo tempo fosse tempo para qualquer momento. Ou seja, a gente vive como se tudo na vida a gente pudesse fazer a qualquer instante. Aí chega a vida e mostra para a gente que não. Ou a gente discerne momentos ou a gente vai perder tempo. Porque uma hora a gente vai descobrir que para muitas coisas a gente não tem mais tempo. Porque são coisas que têm a ver ou com coisas, realidades ou pessoas que não estão mais no tempo. Porque já foram levadas para fora dele. Então, essa vida passa, né? Muito fugaz. E a gente precisa discernir o momento das coisas. Para a gente viver com a sensação de que, por mais que a dor da despedida seja muito ruim, pelo menos ao olhar para trás, a gente vai poder dizer assim, ah, aproveitei cada momento. Passou, mas olha, tive momentos tão maravilhosos, tive experiências tão incríveis. Com uma pessoa, num lugar, numa fase, numa circunstância... Jesus joga uma bomba na consciência desses caras. Na verdade, Jesus sempre joga uma bomba na nossa consciência, né? O evangelho é, Paulo diz, a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma bomba que cai na nossa consciência e que nos faz pensar e repensar a vida. Maria estava certa. Jesus era um homem de valor inestimável para ela. E a verdade, meus amigos e amigas, é que nessa vida, quando nós nos deparamos com coisas... e sobretudo com pessoas que têm valor inestimável para a gente faz inclusive aquilo que vai escandalizar os outros para honrar e desfrutar desses momentos, né? O que são 300 denários comparados ao valor de Jesus? A Maria não está preocupada com o valor daquele perfume, ela só quer dizer para Jesus, com aquele gesto, que ele vale muito mais do que aquilo que estava naquele frasco. Eu acho que na vida... a gente precisa aprender com Maria, não só na nossa relação com Deus, mas na nossa relação com o próximo. Que há coisas que são valiosas, mas há outras que são muito mais. E há coisas que são valiosas, mas pessoas são muito mais. Então, meu irmão e minha irmã, que a história dessa mulher genial que é Maria, impulsione o seu coração e o meu também a pensarmos no valor da vida e daquilo que nela há, das pessoas, dos lugares, das coisas, das histórias, que essa história nos impulsione a cuidarmos do nosso coração de uma tal forma que quando nós ouvirmos uma voz e discernirmos um momento, nós tenhamos a força e a maturidade de ignorar todas as outras vozes que vão se levantar com juízo contra nós. A gente precisa dessa força. De olhar e dizer, não importa o que vão dizer e como vão julgar, se é isso que a minha consciência me diz para fazer, e se é isso que os sábios me apontam para fazer, então é isso que eu vou fazer. que nessa história a gente aprenda que dentre todas as coisas valiosas e entre todas as pessoas valiosas, Jesus Cristo de Nazaré é o homem de valor inestimável, porque é a partir da nossa relação com Ele que a gente consegue dar ainda mais sentido e significado para a nossa relação com todas as demais pessoas. Que o nosso coração seja protegido, que a gente tenha maturidade para seguir na direção correta e que os julgamentos fiquem para trás, porque, ó, eles nos tomam tempo e energia demais. E no fundo a gente descobre a mesma coisa. Não vale a pena dar importância demais a vozes que têm valor de menos. Segue a sua vida, ouvindo Jesus, desfrutando do tempo com as pessoas que você ama, discernindo as fases da sua existência e construindo uma história bonita e feliz, porque eu acho que é isso que Deus quer para todo mundo. Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, nosso coração está aqui diante de Ti, e diante dessa história, eu quero pedir que o Senhor nos ensine as lições que são adequadas para o nosso coração. Cada um vive uma fase da vida, cada um vive um momento. Eu imagino que de alguma forma o Senhor nos fez pensar em alguma coisa nessa reflexão. O que quer que cada um tenha refletido, que isso seja semente, sim, para frutos de vida que vão gerar dentro do nosso coração. Tua palavra sempre faz isso. Na Bíblia a gente aprende que a Tua palavra ela nunca volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi destinada. Então, que seja assim na minha vida e de cada pessoa aqui, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual foi destinada, fazendo brotar dentro da gente sementes de vida e de vida em abundância. Essa é a oração que eu faço, colocando o nosso coração diante de Ti, sabendo que o Senhor é soberano e que a nossa vida está nas Tuas mãos e que tudo que a gente precisa é ouvir a Tua voz e discernir a Tua direção para a condução da nossa caminhada. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.